Amen. Pode sentar. Se você tem atendido nas últimas semanas, você percebeu que eu não tenho estado aqui, que eu passei várias semanas em Ontário, em Quebec, com meus filhos e netos. Foi uma ótima experiência. Ela sente falta da igreja, eu também senti falta. E eu espero que ela volte logo, a esposa dele. Então, a gente continua na série da vida de Davi. Semana passada, o pastor Vim pregou sobre Davi e Bate-seba e mergulhou no capítulo 12 também. Hoje eu espero desenvolver no que ele pregou, focando na interação entre Davi e Natan e realmente focando no capítulo 12. Algumas semanas atrás, um amigo me convidou para jantar e para comer um assado de cordeiro assado devagar. E a gente estava soltando do osso. E eu confesso que eu comi muito. A passagem de hoje fala sobre amigos, sobre hoje a gente fala sobre como Deus desperta uma alma marcada pelo pecado. Tudo que é assado, é marcado, tem uma casca por cima. Não sincero, uma alma marcada pelo pecado. Coisas que a gente faz que vai contrário ao coração de Deus. Como Deus nos acorda? Vamos à leitura de 2 Samuel 12, 1 a 9. Pode abrir sua Bíblia ou no seu telefone. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: dois homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto com eles, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar a refeição. Em vez disso, ele pegou a ovelha, preparou o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E Natã falou: você é esse homem, Natã disse a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, livrei das mãos de Saí, dele a casa e as mulheres do Senhor, dele a nação de Israel e Judá. E tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Por que você descartou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. É a palavra do Senhor. Pode se sentar. Como Pastor Vin nos ensinou na semana passada, o rei Davi dominou o capítulo 11. Ele cobiça a Bate-seba, esposa de Urias, um dos seus soldados de maior confiança. O Davi envia mensageiros para buscá-la, enquanto Urias está lutando na guerra e comete adultério com ela. Bate-seba engravida e, para encobrir seu pecado, Davi traz Urias para a casa da batalha para cobrir o pecado. Ele traz Uriah da batalha para dormir com a Bate-seba, para acreditar que a criança é dele. Mas Uriah se recusa a dormir com a esposa, por causa da lealdade a seus companheiros que estão em guerra. Davi envia Urias de volta às linhas de batalha e orquestra sua morte. Depois que Bate-seba lamentou a morte de seu marido, Davi a leva para sua casa para ser sua esposa, acrescentando-a ao seu harém de muitas esposas. Embora o rei Davi tenha quebrado pelo menos 7 dos 10 mandamentos, ele acredita que seus pecados estão ocultos. Ele vive dentro de uma teia de mentiras. Não por um dia, mas por um ano. Primeiro, Urias, marido de Bate-seba, foi morto em batalha. Daí ele recebeu a viúva para ser sua esposa. Isso aí não foi adultério. E ela dá à luz a um filho. Isso que ele diz é tolo, no Salmo 10. Pensa comigo mesmo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. O rei Davi domina 2 Samuel 11 até o versículo 27 e termina: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Davi encontra prazer em cometer adultério com Bate-seba, mas o que ele fez, o Senhor sabe. E ele não está contente. O Senhor ficou em silêncio no capítulo 11, mas ele não estava ausente. Ele não é enganado. Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, ele também colherá. O Senhor viu tudo, as intenções no coração de Davi, as intrigas, as ações, ele viu tudo. Então, como Deus acorda, desperta um coração marcado pelo pecado? Como Deus acorda o meu coração, desperta o meu coração? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor domina o capítulo 12. Ouça, confie e obedeça. Em seu tempo perfeito, o Senhor vem atrás de Davi. O profeta Natan aparece na porta de Davi pelo menos 9 meses depois de cometer adultério, provavelmente no dia que a Bate-seba daria a luz ao filho deles. Isso pode parecer cruel para alguns de nós, mas na verdade é uma intervenção de graça do Senhor. Natã foi enviado pelo Senhor para expor o pecado de Davi. Se o Senhor não fizer isso, Davi permanecerá em seu pecado. Ele ficará lá e não será restaurado. Ele viveu num sigilo miserável de seus pecados por um ano. Se você acha que Davi está tendo um bom ano, vamos ver o Salmo 32. Como é feliz aquele que suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite sua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Davi foi roubado de toda alegria. Ele tem noite sem dormir. O envio de Davi é um ato incrível de graça. A gente recebe desse jeito quando as pessoas nos questionam. Natã parece trazer uma questão legal ao rei Davi, que era o juiz supremo da corte real, da justiça de Israel. Então, mas ele traz como uma parábola. É uma parábola. A parábola é uma história simples, fácil de entender, projetada para transmitir uma verdade. Ele traz o ouvinte para a história antes que ele compreenda a sua mensagem. A história carrega um significado mais profundo. Vamos rever a parábola. Um homem rico que tem muitas posses. Tem rebanhos, manadas. E o homem pobre, que não tem nada e só uma ovelha. Ele cria essa ovelha com seus filhos, o cordeiro come e bebe da sua mesa. Ele deita nos seus braços como uma mulher deitaria nos braços de um homem. O cordeiro é como uma filha para o homem pobre. A gente perde algo em inglês. Em hebraico, Batseba significa filha do juramento. Um viajante visita o homem rico. Mas em vez de tirar uma ovelha do seu próprio rebanho, que tem vários, ele pega o único cordeiro, a única ovelha do pobre para servir a convidada. Ele viola todos os princípios de hospitalidade judaica e a lei de Deus. Davi arde de raiva. Ele interrompe a história. Ele entendeu a crueldade impiedosa desse homem rico. Esse homem merece morrer, declara Davi. Ele deve restaurar o que tomou 4 vezes, porque ele fez isso e não mostrou compaixão. Davi conhece a lei de Deus. Ele tirou essa punição diretamente de Êxodo 22, 21. Então, Davi sabe a lei. Ele sabe a lei. Ele tem um coração para a justiça, mas ao condenar o homem rico da parábola, ele se condena. Quantas vezes, quando julgamos os outros, nós nos condenamos? Quantas vezes a gente se condena pelas ações, pensamentos dos outros? A gente usa a mesma medida para os outros e para nós? Davi enfia a cabeça toda no laço. Eu não sei se ele grita ou fala calmamente, mas tudo que Natã precisa fazer é puxar a corda. Natã diz a Davi: você é o homem. Davi foi enviado para confrontar o homem mais poderoso do rei. Poderia ter perdido a vida dele ali. Ele está repreendendo o rei. Em 2 Samuel 7, quando Davi compartilha o desejo de construir um templo para o Senhor, Natã o apoia com entusiasmo. Ele é um amigo. No começo, Natã fala: vai. Mas Natã está mais comprometido com o Senhor, sua palavra, do que com Davi. Quando o Senhor fala, ele traz a palavra de Davi, não deve construir. Ele é um amigo, mas ele também é um amigo que traz a palavra de Deus. Provérbios 27:6, quem fere por amor mostra lealdade. Você tem um amigo como Natã? Você é um amigo assim como Natã? Ou a gente tende a permitir o pecado dos nossos amigos e parentes por não confrontar os seus pecados? Em 2 Samuel, capítulo 12, 7 a 8, depois de perfurar o coração de Davi com a verdade de quem ele é na história, o Senhor revê como Davi desconsiderou completamente sua graça. Ele falou: Eu te dei prestígio, eu te ungi rei, eu te dei proteção, livrei das mãos de Saul, eu te dei posses, eu te dei a casa de Saul, as suas mulheres, eu te dei poder, a nação de Israel e Judá. A promessa, eu teria feito tanto mais, teria te dado tanto mais. O Senhor está dizendo a Davi: eu sou aquele cuja generosidade não conhece limites. Por quê? Por que desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Por que mostrou total desprezo pelo Senhor e pela sua palavra? Devemos reservar um tempo para olhar cuidadosamente os versículos 9 e 10, porque eles foram o centro literário, histórico e teológico de todo o livro de 2 Samuel. Desprezar a palavra do Senhor é fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. A gente vive com atenção a isso? Tudo que a gente faz está sobre os olhos do Senhor? Desprezar a palavra do Senhor é como não se importar, zombar. A palavra do Senhor, ouça, confie e obedeça. Como ouvimos a palavra do Senhor? Podemos ouvi-lo por meio do conselho de um amigo, de uma palavra profética, um sermão, um podcast. Na maioria das vezes ouvimos isso expondo nas palavras escritas na a palavra do Senhor, lendo. Em 2011, um estudo extenso intitulado Avaliação de Discipulado de Transformação foi realizado no Canadá e nos Estados Unidos. 5 mil cristãos foram entrevistados. E a pergunta é: o que produz discípulos fiéis de Jesus? O que é? Quais são as entradas? Quais são os. O que que é crítico? Qual é a principal. O simples ato de ler a palavra da. Ler a Bíblia regularmente, ler a palavra. O simples ato de permitir que a palavra viva e ativa do Senhor forme, desafie, corrija e inspire diariamente. Ter um coração segundo Deus é ouvir a sua palavra, confiar nela e obedecê-la. Temos a palavra do Senhor, 66 livros, temos muito mais do que o Davi tinha. Nós nos expomos a isso? Nós ouvimos isso? Nós confiamos? Ou a gente deixa lá na prateleira? A gente zomba disso, vivendo de forma contrária à palavra? Os pecados que Davi cometeu faziam isso. A palavra do Senhor a Davi, por meio de Natã, foi incisiva. Você matou Urias, o Hita, com a espada dos amonitas e ficou com a sua esposa, com a sua mulher. Ou seja, Deus sabia exatamente o que Davi fez. Ele pegou Batseba, matou o marido e tentou esconder tudo. Quais as consequências dessas ações? O que você acha? O que seria uma pena justa para isso? No dia anterior à lua cheia desse mês, a lua do esturjão, fui pescar esturjão com alguns amigos. Eu estava muito feliz. O peixe ficou feliz. O esturjão é uma espécie ameaçada de extinção. Se você pegar um, você deve soltá-lo imediatamente de volta no rio. E aí, um dos amigos foi fazer uma pergunta boba pro guia. Qual é a punição se levarmos esse esturjão para casa? Os olhos do guia se arregalaram. Eles vão pegar todo o nosso equipamento de pesca, nosso barco, nos proibir de pescar. Eles pegam o barco. E a gente é banido de pescar, isso é que acontece. E depois, pesquisando online, eu descobri que você pode passar 3 anos, até 3 anos de prisão, pegar 3 anos de prisão e uma multa de até $1 milhão por um peixe? Quão valioso é um peixe, no fim das contas? É muito duro? Essa pena. É interessante onde a gente coloca o valor. Eu defendo a proteção do peixe, mas qual é o preço que uma pessoa deveria pagar por pecar contra Deus? Seria uma punição justa? Que tipo de pena uma pessoa deveria pagar quando ela peca contra outro ser humano? Que tipo de pecado a gente deveria... que tipo de punição a gente deveria pagar por desprezar a palavra de Deus? E aí Deus pronuncia o julgamento de Davi. A espada nunca se afastará de sua família... A sua própria família trarei desgraça sobre você. Ele seria envergonhado em público. E aí o filho Absalão deitou com as concubinas de Davi para todo mundo ver. E o filho deles, de Batseba e Davi, morreria. Isso é muito duro. A gente gostaria que as consequências fossem mais tranquilas. Jesus disse que luxúria é como adultério e que a raiva alimentada é como assassinato. E quanto à inveja do sucesso dos outros, cobiçando as suas coisas... Julgando os vizinhos, acreditando no pior sobre eles, alimentando a opinião negativa que os outros têm sobre eles, caluniando com a nossa língua. Quando somos confrontados com o nosso pecado, como o Senhor espera que a gente responda? A expectativa do Senhor é arrependam-se e sejam restaurados. Cerca de um mês atrás, meu neto em Montreal, Leão, estava conversando com minha filha, ele tem 4 anos e meio. E no fim do dia ele falou para minha filha, mãe, hoje foi um dia difícil. Nós discordamos de muitas coisas, mas a gente se ama, né, mãe? Como se eles estivessem... No mesmo nível. Tipo, eles têm pensamentos diferentes, mas não concordam. Meu neto reflete como pensamos sobre nosso relacionamento com o Senhor. Senhor, hoje o dia foi difícil, como base em pensamentos e ações, você e eu... Nós não concordamos muito com a forma como eu penso, mas a gente ainda se ama, né? Quando o rei Saul foi confrontado por Samuel, ele deu desculpas pelas suas transgressões. Ele culpou os outros. Ele respondeu como um tolo. Em Provérbios... O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os sensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que sem açoites do tolo. O tolo rejeita o conselho, a correção, a repreensão. O tolo está sempre certo, sempre incompreendido. Nunca culpado, sempre a vítima. Veja no livro dos profetas. E você vai entender como um tolo responde. Qual a primeira resposta de Davi à palavra do Senhor? Verso 13. Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. Simples. Direto ao ponto. Não nega, não desculpa, não dá desculpa, não justifica, não minimiza. No Salmo 51,4, o salmo que Davi compôs em resposta ao confronto de Natã, ele escreve: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi confessa seu pecado, concentrando-se no cerne de seu pecado. Ele pecou contra Uria e Batseba, sim, mas esses pecados são secundários, porque ele se rebelou contra o Senhor. Se não tivesse, ele nunca teria cometido adultério ou assassinato. O sábio, ele se humilha quando ouve a palavra do Senhor e se arrepende. E se você vê no livro de Provérbios, o tolo zomba do arrependimento. Naquele estudo que eu comentei, a avaliação de transformação de discipulado, esse estudo fala que os inputs críticos, que eles destacam, é a confissão e o arrependimento. Você não pode chegar a Jesus se você não confessar e se arrepender. Todas as vezes que eu vou diante de Deus, eu pergunto: existe algo que eu preciso confessar? E se a gente não fizer isso, a gente estagna o nosso crescimento em Jesus. Enquanto eu li o Salmo 15 essa semana, o Senhor me convenceu de um pecado. Dizia: a pessoa justa não lança calúnia contra o seu próximo. Guardar ressentimento, raiva, atitude crítica em relação a outra pessoa. E assim que eu li, eu me convenci. Eu serei um tolo e rejeitarei a palavra do Senhor, ou me arrependerei e mudarei? No Salmo 19, fala que a palavra do Senhor é perfeita. E uma das coisas que faz é abrir os nossos olhos. Então, se nós queremos crescer como discípulos de Jesus, precisamos ler a palavra e se arrepender. Não dá desculpa por causa de coisas, lugares que eu fui criado, a cultura que eu fui criado. O sábio reconhece e se arrepende. Então, Davi rapidamente se arrependeu e, da mesma forma, Deus o perdoou rapidamente. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer, você não morrerá. O julgamento do Senhor sobre Davi é severo, mas misericordioso. Ele cometeu adultério, assassinato. Ele mostrou desprezo pela palavra do Senhor, pelo Senhor. Ele agiu como se a palavra do Senhor não significasse nada, mas o Senhor poupa a sua vida. Por quê? Só uma resposta: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. O Senhor perdoa completamente. Mas acho que é importante para que nós lembremos de que o pecado, lembremos hoje de que o perdão, o pecado ainda tem consequências, mesmo que Deus nos perdoe. E Deus tem é muito gracioso e pronto para perdoar. Isso não quer dizer que não tem consequências. Deus vai nos perdoar, mas não remove as consequências. E que a gente pode ter uma atitude tola. O pecado tem consequências. O que devemos fazer quando o Senhor executa seus julgamentos? Como que a gente deveria responder? Deus nos chama a submeter-se e adorar-se. Submeter-se e adorar. A criança nascida de Davi, Batseba, fica doente. Em sua própria casa, Davi se humilha. Ele se prostra no chão. Ele ora, busca o Senhor em nome da criança, adora, jejua. Os servos de Davi não entendem seu comportamento. Eles não ouviram a palavra do Senhor por meio de Natã. A mortalidade infantil era comum nessa época. Por que o luto excessivo? Os servos de Davi tentam puxá-lo do chão, mas ele se recusa. A recuperação da criança é mais importante do que a comida, confronta o orgulho. Davi implora ao Senhor pela criança, esperando que ele mude ideia, mas a criança morre, como profetizado no sétimo dia antes de ser nomeada. E os servos de Davi temem que ele faça algo desesperado. Quando eles souber da morte dos filhos, os servos ficam preocupados que ele faça algo desesperado, talvez se machuque, tente se suicidar. Davi, porém, se levanta, se lava, lava-se, troca suas roupas, sai de casa e vai ao tabernáculo. Ele vai adorar. Está saindo para adorar. Por quê? Eu acredito que Davi sabe, ele está voltando ao coração de adorar a Deus. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Ele ficou em jejum por 7 dias. Eles não entendem. Eles estão perplexos. Seus conselheiros perguntam, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora a criança está morta, te levantas e comes? Outros em jejum, você está aí comendo cordeiro? Como assim? E a resposta de Davi, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, Davi reconheceu a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Ele também sabia que Deus... Quando o Deus soberanamente cumpre a palavra profética de Natã, ele sabia que tinha que seguir em frente. Que na eternidade ele veria seu filho novamente. O Senhor o perdoou. O Senhor executou sua justiça e o Davi vai continuar a viver. Seu pecado não definirá sua vida. Ele pediu perdão, mas ele recebeu perdão, mas também a restauração. Então, receber a graça do Senhor, receber e alegrar-se. Foi consolado pelo Senhor, Davi vai confrontar sua esposa Batseba e Deus, graciosamente, lhes dá outro filho. Davi nomeia o filho Salomão, Deus é sua paz, ou restauração de Deus. E eles pensam que talvez todos os filhos seriam amaldiçoados porque o primeiro morreu. Mas o Senhor é gracioso. E Natã, amigo de Davi, manda uma mensagem através de Natã. Ah, Davi deu o nome de Salomão, o Senhor amou, por isso ouviu o profeta Natã dizer a Davi que o menino deveria chamar Jediaia. Jediaia significa o amado do Senhor. Jediaia e Davi têm o mesmo radical, a palavra. Deus reservou esse filho para ser o próximo Davi, um filho amado que se tornará rei. É uma família que tem muitos pecados, muitas falhas. Todas as famílias têm muitas falhas. Mas como a gente responde à graça do Senhor? Romanos 3, 10, 11. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque Deus. Romanos 3, 23, 24. Pois todos pecaram e estão destruídos destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Nós vivemos sob a soberania do Senhor. Ele conhece meu coração. Eu não posso enganar a Deus. Ele usa meus pensamentos, minhas intenções, minhas atitudes. E isso é verdade para vocês também. E por que isso é verdade e Deus sabe de tudo e nós falhamos e fazemos todos os dias coisas contrárias ao coração de Deus. O Senhor envia Jesus, seu único filho, porque ele sabe que nós não podemos nos salvar. E Jesus tem o passado, o presente e o futuro sobre ele. Para que nós tenhamos a oportunidade de colocar nossa fé em Jesus. Isso acontece quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Ok, Senhor, eu preciso do Senhor, eu coloco minha fé em você, eu sou um pecador. Eu te recebo como meu Salvador. E talvez esse é onde você está hoje. Entregue a sua vida a Deus. E receba a vida que ele tem para você. E isso é o que você precisa fazer hoje. Talvez seja o que Davi fez. Colocar diante de Deus, Senhor, me restaure. Isso deveria, na verdade, ser uma prática diária nossa. 1 João 1, de 1 a 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O caminho, tem um caminho para o perdão, restauração, que é ouvir a palavra do Senhor. Mas o caminho até lá é a confissão, é louvar o Senhor. E tenho pecado uma vez ou mil vezes, o caminho é Jesus. Coloque ao pé da cruz, abra o seu coração, Senhor. E Deus não despreza um coração arrependido. No Salmo 51. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu amor inabalável, de acordo com a sua abundante misericórdia, apaga as minhas transgressões. Pequei contra ti, só contra ti, e fez o que é mal, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejais justificados nas vossas palavras e irrepreensível seu julgamento. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renovai o espírito reto dentro de mim. Não me lances fora da tua presença. Não retireis de mim vosso Espírito Santo. Restaura-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito disposto. Esses versos vão ficar na tela por um tempo para reflexão, oração sobre como Deus espera que.